Define parameters of program.
Oi, eu sou o Garcia Júnior, dublador do Capitão Kirk, e você está ouvindo um podcast da Rede Trek Brasilis.
Olá você, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Cérebro de Spock. Eu sou o Murilo Von Grohl e sentado aqui comigo para discutir mais um episódio da série clássica com toda a sua sensatez, sua beleza e sua romantiquez, Leandro Magalhães.
E aí pessoal, tudo bem? De volta aqui com esse mais três pela frente.
É, tá acabando, é o fim de uma jornada. Eu acho que o Leandro se enfadou tanto de série clássica que nunca mais na vida dele vai ver a série clássica depois.
Não, nada disso. Não fala uma coisa dessa não.
E hoje aqui, já nos finalmente do Cérebro de Spock, a gente estreia uma convidada. Chega a ser paradoxal, né, Leandro?
É.
Acabando o programa, a gente estreia uma convidada aqui, que é especialista em série clássica. Ana Rosa Leme. Fala, Ana.
Olá, pessoal. Tudo bom? Ah, então, tô muito feliz de finalmente estrear aqui no Cérebro de Spock, né? Aos 45 do segundo tempo, quase,
estreia,
né?
Estreia dando tchau já.
Tchau, né?
O jogador da Copa do Mundo que o técnico coloca, né, no terceiro jogo da...
Isso.
Da primeira fase, né?
Isso, mas, né, vamos lá, vamos fazer valer a pena.
Ela, e que episódio que a gente vai falar hoje, Muritão?
Hoje vai ser The Cloud Minders, exibido em 28 de fevereiro de 1969, com a história do David Gerald e Oliver Crawford e o roteiro por Margaret Armin, direção do Jude Taylor.
Esse episódio não é todo ano que faz aniversário, né?
Como?
Esse episódio não é todo ano que faz aniversário, né?
É 28 de fevereiro.
Ah, não é 29, tá bom. Eu me perdi no ano.
É um episódio que eu sempre pronuncio o título dele errado. Eu falo Cloud Miners.
Mas não é isso?
Eu também.
Não, é Cloud Miners.
Ah, é Minders. Ah, eu descobri isso agora. Ah, eu sempre estive errado. Você foi tudo uma ilusão na minha vida. Vamos lá, então. Puta, agora perdeu a graça o episódio. Achei que era Miners. Eu vou nem ver. Vou nem fazer
melhor. Até justificava um pouco dentro da história.
É.
Entendeu? Mas ok.
Enfim. Pra mim, continuará sendo Cloud Miners, que vem aqui o David Gerald me corrigir. Vamos lá.
Bom, todo mundo em pausa em casa, quem for acompanhar efetivamente com a trilha. E
vamos no 3, gurizadinha bonita.
Só falar.
Vamos lá, então. 1, 2, 3.
Enterprise aqui em primeiro plano.
Lê, seguinte. Este é o último daqueles, daquela lista, da Dark List, da lista do Leandrão.
É o último. Agora eu já revi todos agora, recentemente. Não mais. A lista não mais existe, de fato.
E como desceu pra ti esse episódio, Lê, 40 anos depois da tua última visita?
Eu acho que ele ganhou bem na remasterização, porque os efeitos originais da cidadezinha lá eram naturalmente sofríveis, né? Eles mesmos sabiam na época que a maquetezinha da cidade ficou, entendeu? Foi constrangedor de ruim. Eles sabiam naquela época. Mas era o que possível e tal. E a história também eu achei, não achei de todo mal, não. Ela tem algumas coisas que o David Gerald não gostou de como é que o roteiro foi depois desenvolvido. Porque ele só ficou com crédito de história, porque a história foi pesadamente modificada em relação ao que ele fez. Mas é um episódiozinho mais que a média da terceira temporada, eu acho.
Cara, sabe o que é? Não sei como é que tu te lembrava desse episódio dos anos 80. Na hora que se lembrava que ele era bom, ele era ruim. Mas acontece uma coisa que acontece muito aqui na terceira temporada, que é comigo. Que era lembrar que era uma bosta absoluta, e não é uma bosta absoluta.
Sim.
Qual a tua visão de The Cloud Miners, Ana?
Então, eu lembro que logo que eu assisti Star Trek, né, a série clássica pela primeira vez, esse foi um dos episódios que eu mais gostei. Não só da terceira temporada, como no geral. Foi um episódio que me pegou muito, assim, sabe?
Olha lá, a cidadezinha que eles estão vendo agora, a cidadezinha. A tomada original era bem sofrível. Era uma nuvenzinha de algodão, os caras fizeram. Agora ficou
parece
bem legal.
Aquela lá de Empire Strike Back, como é que é o nome lá que o Lando é dono, a
Cloud City?
Cloud City, parece Cloud City.
Ah, conceitualmente sim. Não, assim, não é uma ideia totalmente inédita em ficção científica, entendeu? Cidades flutuantes são um tradicional, mas sim, entendeu?
Ah, entrar mesmo... isso aí daquele episódio, como é que é o nome? No cenário. Jesus Christ, The Witch Survives. É o meu cenário.
Tem um detalhe, nós vimos que não o repara, selo do Ana, planeta...
Não repara, Ana, que aqui, tá? Não, é com todo mundo, não é?
Não, é ok.
Olha, agora, assim, eu sempre vou falar eternamente que o nome dos malucos é Trogloditas.
Ah, eu é também mal. Não consigo. É porque pra... é corruptela, né? Não tem como.
Corruptela, não me peça pra pronunciar diferente, que eu não vou
fazer. Eu nem saberia.
Lá vem, ó, o Spock, lá vem os Trogloditas. Cuidado. Opa!
Cara, isso é muito ridículo, essa cena, cara.
Porque, só, gente, tem um corte aí que, pelo amor de Deus...
Tinha que ter pego alguém bom de laço, né, mano? Tinha que ter pego alguém bom de laço pra dar laçada, né? Não só jogar, né?
Mas enfim, né? Ele é um episódio bem com a temática bem sci-fi, né? E funciona.
Sim, é. Como o Leandro falou, né? Essa questão de você ter uma cidade nas nuvens com o restante da população embaixo não é um conceito novo nem de ficção científica nem de fantasia também, né? Então, e eu lembro que na época, quando eu vi pela primeira vez, eu gostei bastante desse conceito, né? Eu, como eu estava entrando em ficção científica, eu achei muito interessante, né? Claro que hoje, lendo mais coisa, vendo mais vídeo, né, tal, né, não me parece algo tão original, e nem mesmo para a época era, né? Mas ainda é um episódio que eu me divirto vendo, assim, né? Acho que dá para pescar umas questões interessantes aí.
Ele é tematicamente muito interessante. Eu acho que o Judge Taylor é que faz o melhor trabalho de direção dele em Star Trek. É uma direção muito sensível. Só que, assim, ele rende alguns problemas. Ele tem um ou outro problema. Pra começar um, Leandro. Que
só um detalhe, assim. Tá vendo que a tomada aqui, ó, mostra que a água ali é vermelha, né? Tá bem avermelhada. Uhum. É porque é o reflexo do sol, do céu dos caras na água.
Sim, total.
Eles tiveram esse cuidado.
E Lê, o seguinte, cara. Eu vou nem, isso me irrita tanto que eu não vou nem comentar, vou deixar pra ti comentar, que eu fui tão desesperador. Olê, que foi tão desesperador pra mim que eu te mandei mensagem de manhã, na manhã de hoje, nossa, pra te reclamar isso. Que eu não aguentei e vi o certo foco pra reclamar isso. Então, tu diz aí pro nosso público a minha irritação com esse episódio.
Qual é que era a tua irritação com o episódio mesmo? Que agora
eu esqueci. Foi marcante a minha mensagem aí pra ti.
Exatamente, tá vendo? Pera aí que eu pego.
Então chega aí.
Puta, ah, cara, tá, deu... Não. Lá, tá, já entendi. É ter uma praga da moléstia rodando pra lá e pra cá num planetinha. Entendeu? Que eles vão ter que arrumar um remédio que só um lugar tem. Só os, tem que, entendeu? Ir lá pra pedir, pelo amor de Deus, pra dar um remédio pros caras.
É que o problema é que isso já foi feito, tipo assim, nos últimos 3 episódios. Esse é o problema.
Não, sim, não, eu concordo, assim, é um setup semelhante ao dos anteriores. Embora esse aqui, na verdade, não tá danificando a vegetação de um outro planeta, né? Então é um levemente diferente.
Precisamos do remédio urgentemente, senão...
Sim, mas o setup é o mesmo, entendeu? Nós estamos vindo aqui para pegar algo que resolve lá.
Ah, isso me irrita profundamente, cara. Não tem um galo pra chegar lá na sala e falar, meu, nós só usamos isso.
Mas assim, você tem que considerar assim, agora, qual foi a ordem que as tramas foram trabalhadas. Entendeu? É que acabou na ordem de exibição.
Por exemplo, o último episódio antes desse, o A2Eden. O A2Eden não tem isso. Aí o Matusalém tem.
É, um setup semelhante.
O Light of Zither não tem. Aí o The Witch Survival tem. Tem ou não tem?
Não tô lembrando.
Tem mais um que tem aí nesse último?
Não, tem mais de um, entendeu? Mas, meu...
É paciência.
Eu acho que fica sendo uma trupe. Uma das velhas trupes de jornada.
E aí tem uma outra coisa que incomoda.
Agora, tem um negócio aqui do diálogo que eles estão...
Isso, é isso que eu ia dizer. Como é que esses galos são da Federação?
Exatamente, assim, porque assim, eu acho que assim, inicialmente estabelece que assim, a Enterprise está indo em um membro da Federação pegar um minério para resolver o problema de outro membro da Federação.
Como uma construção de mundo muito bonito, nunca vi uma série clássica.
Aí, ok, calma. A interação deles com os caras, parece que os caras não sabem nada sobre o planeta, a autoridade que a Federação tem sobre os caras é nenhuma, embora o Kirk fala, ó, você tem obrigações pra fazer. Entendeu? Então, assim, destoa. destoa muito a interação ao longo do episódio do Kirk com o planeta, com o que foi estabelecido de saída.
E uma outra parada, assim, gente. Como é que a Federação não sabe que um membro dela basicamente é escravista?
Então, tem isso também.
É que isso não é uma informação que o governo quer passar, né?
Não, mas sim,
também tem isso,
como
né?
Como é que se torna membro, entendeu?
Como é que torna membro uma bosta dessa?
Cara, assim, é dores de parto de uma franquia nascente. Entendeu?
Mas, ô Leandro...
Gente, só um pouquinho. Eu fico pensando nesse vestido da Druxine.
Olha lá, agora, ó.
Eu vejo quantas caudas de Barbie sereia dá pra fazer com esse vestido.
Mas o Spock tá suave aqui, né?
Dá.
Eu tô com uma olhada ali. Você tá ligeiro, hein, mano?
Eu tenho uma coisa pra dizer. O Spock, se esse episódio aí de Strange, tinha nego tirando as cuecas pelas cabeças.
Com essa fala.
Não, com essa fala, o Spock nesse episódio.
É, o Spock nesse episódio tá se engraçando bastante pra bonitinho.
Tá muito saidinho.
Ele tem uma frase que é maravilhosa, que depois a gente vai ver, que ele tá falando do Ponfala, que é aquele santo escritor que escreveu aquilo que salvou Strange 50 anos antes. Não,
sabe quem fez aquela cena?
É.
Aquele diálogo lá dele com ela, lá. Na verdade, essa caída dele pra ela, sabe quem que é o responsável?
É.
O Fred Freiberg.
Eu sempre amei Fred Freiberger. Sempre.
Agora, é um negócio que não agradou o David Gerald. E ele considerou que foi colocado isso de maneira inadequada porque o Fred Freiberg desconsiderava o que teria sido estabelecido previamente.
Mas vocês não
mas eu acho que ele mirou no que viu, acertou no que não viu.
Exato. Vocês não acham? Cara, isso salvou canonicamente o Spock em Strange. Sem saber, Fred Freiberger fez um grande serviço.
Colaborou para deixar reforçado a ideia, sim.
É. E aí tem a frase que é genial, né? Do mas e nada lhe perturba durante 7 anos. Aí ele lança a frase, o maior chaveco da história, sabe? Cara, nada perturba mais que uma mulher bonita. Porra, velho, muito cafona, cara, mas muito
sim.
Bom. Agora, esse vestidão deve ser realmente, olha o tamanho do troço, mano.
Mas aí, voltando à questão, como é que esse planeta aí é federado? Cara, os caras da federação, quando foram lá, admitiram quando a federação, eles não viram que tinha um monte de escravo.
Assim, é que tá. O que nessa época não se havia estabelecido quais são os parâmetros para você ser membro da federação. Entendeu? Assim, nesse momento aqui, ser membro da federação é que nem falar que você é do BRICS. Entendeu? É só isso que eu trouxe, entendeu? É só falar que é do BRICS.
Eu não sei como que
agora, na nova geração para frente, é meio que uma União Europeia. Entendeu?
Eu não sei como é que tu encara isso, Ana, mas assim, eu não consigo aceitar a questão da federação. Então, na minha cabeça, eu ignoro aquela fala ali. O que eles têm uma aliança com a federação, entendeu?
Eu consigo, assim, pra minha borracharia cola, assim, que eles esconderam da federação essa questão. Porque você vê que quando o Kirk pergunta, quais são as demandas, né, dos mineradores lá, dos trogloditas, aí, são demandas que não tem nada a ver, tipo, ele dá uma desconversada, então. E o próprio Kirk também se espanta quando vê isso, então... Sim. Eu acho que é o próprio, quem tá no poder, querendo esconder os podres, né, pra manter o status, né.
Encaixa bem de racionalização retroativa.
É.
Entendeu? Mas na época eles não estavam dando um extremo peso.
Tá, e Lê, tu como racionalista, tu racionaliza como a Ana, que ele estava escondendo, ou racionaliza eu, não sou da federação, eu me nego a aceitar isso,
Eu acho que eu caio um pouco mais pro da Ana, porque harmoniza melhor, mas do que ignorar completamente a fala. Mas eu entendo o teu lado, no que quer dizer assim, não, o Kirk se referiu de maneira errada.
É.
Tipo, porque, mesmo hoje, tem umas falinhas aqui ali em outros episódios, não, esse salto do maluco, olha o Willy Coyote caindo aí lá.
Nossa, dá pra ficar um boneco.
É uma maravilha isso aqui, mano. Cara deles. Mas...
E o Kirk dormindo suave.
Ah, é, ele tá tranquilo.
Tá tranquilo, tá favorável.
O Spock já tá. Não, esse voice-over do Spock aqui eu achei muito estranho. É extremamente expositivo, nunca foi usado esse troço na série original. Entendeu? Esses fade-in, fade-out, esse flashback dentro do próprio episódio. Entendeu? Eu sempre considerei essa passagem aqui muito estranha.
Cara, eu não sei, Ana, se é estranho ou é diferente, né?
É, eu só acho diferente. Eu a única coisa é que realmente eu acho que esse episódio tem uns cortes de câmera, de cena, que, nossa senhora, dá pra ver do grosseiro que é.
Mas sabe o que, gente? Eu acho uma direção fora da curva pra série clássica, essa direção desse episódio.
Não é mal, entendeu? É que eu achei que foi uma escolha intrigante essa sequência aqui, dispositiva do Spock. E é muito longa. É extremamente
longa. Cara, mas agora, eu nem tinha... Cara, eu até reparei isso, cara, mas eu acho legal, Leandro. É diferente, cara.
Ah, não sei. Eu acho
Leandro Freiberger fosse... não deixa fazer nada diferente.
Não, assim, se fosse metade do tamanho do negócio, porque assim, é totalmente dispositiva. Nós não temos nem 20 minutos de episódio pra ter um recap desse. Mas ok, entendeu? Não acho gente... também que vai...
Então, tu acha que você estragou o episódio? Isso aí estragou a série.
É, vou pra casa. Né?
Aí tem Spock, a cena. Opa. Cara, esse vestido é muito, muito... Na frente tem nada, atrás é um vestido de noiva, né?
Atrás tem tudo que na frente não tem,
ele
né?
Deve ter, ele deve ser extremamente pesado atrás. Né?
Sim. Nossa, até porque o fecho também não tem jeito de ser bem, uma pedra bem pesada, assim, um é. Parte metal
Bom,
também.
Se ele arrebentar, vai ele inteiro embora.
Leva também. Tudo embora.
Mas a decisão legal do Spock ter um romance no episódio é que o Jean não tá nem aí, né? Pra nenhum romance no episódio, né?
Mas eu acho legal. É, não, eu acho legal.
É, nem porque, assim, aí é uma palavra muito forte.
Sabe, vai chegar aqui. É, eu acho legal que, assim, que o Spock faz o troço todo no estilão dele, entendeu? Não é over. As coisas que ele põe.
Esse aspecto over na sobrancelha.
Esse aspecto combina, né, com o que estabeleceram aí para os habitantes das nuvens aí, né? Que os caras querem ser tudo artista, tudo. Ficar estudando lógica e barará, 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 entendeu? Aí ela gama, né, mesmo, né? Já vem a outra matadora aí, já, né?
A matadora.
Puxar o facão aí.
No... E o Jim tá dormindo ou tá morto?
Não, ele já tá ligado no que ela quer fazer, já. É, pensando que você pega ele com as calças curtas, é, mano?
E ele fala isso, né? Tipo, ossos do ofício, né?
É, fazer. Ah. Você chegando de fininho. Você acha que o Kirk vai ser homem de deixar a moça chegar de fininho, né? Cortar pro comercial primeiro, claro, né? Por favor. Opa!
Olha, o legal é a demora que ela espera pra matar ele, né? Ela demora o tempo certo pra ele acordar, né?
Né?
Vem cá, vem. Vamos conversar um pouquinho.
Aham. Gente do céu. Essa cena, socorro.
É que, assim, o meu problema com essa cena é que, assim, ele acabou de sofrer um atentado.
Pois é, já tá tudo saliente aí.
Deixa eu resolver aqui.
Ele tá indo. A última coisa que eu ia fazer depois de sofrer um atentado era rir da cara da pessoa. Olha lá, ele tá achando legal.
Na verdade, ele tá flertando com ela, né? Isso que é louco, né? Ai, Jesus.
Nem sabe quem é, não sabe de nada.
Não, ele sabe que tentou matar ele, né?
Ele reconheceu ela lá de baixo, né? Que foi um dos trogloditas que foi lá dar um guenta neles, né? Mas ok, né? É claro que assim, agora ele também. Ele, tudo bem, ele falou assim, deixa eu aqui jogar um charminho nela, mas ele também agora tá querendo assim, mais informação do que ele tem. E era uma boa fonte de informação nesse momento.
Uhum.
Entendeu? Então eu acho que ele também vai querer usar o charme de maneira tática. Não, sossega aí, vai. Ah, vamos falar aqui. Enquanto isso, o Spock tá
aí
lá.
Aí a frase fatídica. Só...
Deus, Freiberger salvou o Canon sem saber que estava salvando o Canon.
Gente, só um off-topic, mais ou menos. Eu acho muito bonita essas maquiagens da Droxine e da Vanna.
Não, totalmente.
É legal, só do olho.
Acho que combina muito bem. Só
com... do olho dela que eu acho meio psicodélico demais.
Mas foi do olho mesmo que eu gostei.
É, Murilo, você não tá dando sorte.
Não.
Mas não, eu acho que cai bem, entendeu? Pra série original. Tem muito cara de série original, inclusive.
Sim, né? Porque eles tinham essa proposta de ser muito colorido, cenário muito colorido, por conta da TV a cores, né? Da época, né, que tava entrando, né?
Exatamente, entendeu? Era um dos programas, assim, chaves pra vender isso. E aí, Dinho, como é que tá aí?
Estou entendendo. O Spock já ligadaço, né, mano? Dinho, né?
Já é. Bom, não precisa falar mais nada, né?
Essa cena é muito boa, cara. Estou interrompendo. Mano. Ele nunca falou isso pro Pike, né? Estou interrompendo agora o Dinho.
Já entrando, tudo bem, né? Agora, é legal, por exemplo, que ela tá vestida também como a outra está, né? Em estilo. Entendeu? Pra andar aí na Cidade das Nuvens, elas têm uma moda específica de seguir. Lá embaixo, ela vai de mineira, né? Uh-uh. Agora, o Jim quer saber da carga dele. Ele não quer ficar batendo cabeça demais. Fala, só preciso levar esses troços embora daqui, né? Porque, assim, ele já viu que existe... Assim, ele não tem agora... Ó, ele já tá se ligando que não é apenas uma questão de, assim, eles não estão colaborando para me darem o material que eu preciso. Existe um problema social borbulhando debaixo disso que ele já tá se ligando. Em tratamentos iniciais do David Gerald...
Você tá se lendo do Spock.
Ele, o Jim, ele entrava em conflito muito mais rápido com os caras, mais no episódio do que aqui. Aqui é um crescendo, né? Agora que ele vai começar a pegar mais com o pé na porta para saber o que é que tá acontecendo lá embaixo. E aí vai ser introduzido no segundo ato a informação, né, do gás que deixa os negros doidos lá.
É, e o legal é que, assim, numa questão estrutural do episódio, é que eles voltam pra Enterprise, né?
Sim, sim, entendeu? Eu acho que tem uma... É claro que, assim, mencionar isso me lembrou o seguinte, não é um bottle show por momento algum, porque tem bastante cenário diferente.
Uh-uh. Sim,
a cenografia desse episódio é bem legal. Mas como é que eles conseguiram isso? Eles estavam com um cofrinho cheio. Tava em superávit a série nesse momento.
Mas o que eu tava comentando era o seguinte, Ana, era que esse episódio que normalmente tem locação, eles em cenários, tipo assim, eles passam o episódio inteiro e voltam pra Enterprise no final, né? Nesse não. Parece que ele vai ser um episódio assim e no meio do episódio eles voltam pra Enterprise, né?
Eles ficam jogando, né? Morando no planeta, morando na Enterprise. E olha só, né? Ora, enfim, a hipocondria, como diria o meme, né? A gente aboliu todo tipo de violência. Olha a tortura rolando.
É, o nosso planeta federado, cada dia mais sensibilidade, século 23, né?
Eu queria falar, o que tá acontecendo aqui? Que zona é essa que vocês estão fazendo aqui? Esses raios aqui. O que já... Não aguenta mais olhar essas cadeiras de tortura.
É, você é traumatizado, coitado.
Revendo esse episódio agora, eu me lembrei bastante desse dispositivo aí que eles têm, daquelas cabines que apareciam em Discovery, no, acho que Universo Espelho também, né? Eles não tinham algo assim?
Aquele negócio da agonia lá, é. Uhum. É, foi estabelecido em Mirror Mirror que eles tinham aqueles lances lá. Apareceu uma em Mirror Mirror, inclusive apareceu mais sofisticada, claro, em Discovery, mas o conceito é semelhante, sim.
Esse ator era um cara
que bater boca, né, com o Kirk, né?
Esse ator aí é das antigas, né?
Bastante. Ele, eu já tinha visto ele. O que que foi? Vou ter que pegar agora na ficha do maluco, mas ele é um cara, um rosto conhecido na época.
Ele disse assim, até professor do Nimoy, né?
Foi. É porque teve uma época que ele ficou meio no ostracismo por causa do macartismo dos anos 50. Então ele foi meio lecionar, entendeu? Fazer oficina de teatro, entendeu? E um dos alunos dele foi lá na Nimoy.
Tá mal de aluno, coitado.
E os caras ainda querem discutir, entendeu? Falei, não, o que é? Que não tá querendo saber de nada. Falou assim, ó.
O Jim tá bancando herói nesse episódio, né? Tudo over. Tudo assim.
Ele tá com sangue nos olhos, né?
Ousadia, mais de 8 mil.
É, ousadia e alegria, né?
falando assim, deixa eu contar.
Não, mas nessa cena, nesse ponto, eu vou ter que defender o Kirk, tá certo ele, que... Como eu assim? Tô... Né? Aplica tortura, punição, assim, física nas pessoas.
Aí vão falar assim, mas tá violando a primeira diretriz. Não tá, membro federado, o cara pode falar, pode bater o pau na mesa, sim.
Ana, falou que defendeu o Kirk aqui nesse episódio, a gente defende o Kirk todos os programas, sem exceção nenhuma. A gente é proteção máxima de James Kirk.
O uniforme desses malucos aí dos caras eu acho muito estranho. Mas ok, né? Os caras é defensor da não violência, né? Não violência até a página 2. Ok, mas. É.
Não é violência pra classe deles, né?
Não violência pra ralé, né? Você vamos. E teleporta daqui, senão eu vou acabar com esse cara aqui agora. Vai, vambora aqui, vai.
E é legal que o episódio dessa bola turva aí que ia voltar pra Enterprise.
Sim, sim, entendeu? Porque aí tem uma participação importante do McCoy, que é estabelecer exposição sobre o que é que faz com que parte da população. O que acontece com eles para que exista a discriminação dos caras. Entendeu? E aquela coisa, entendeu? O McCoy matou a charada rapidamente. Ou seja. Os caras sabem que o gás deixa os malucos lá debaixo de zureta, sabem disso.
Uhum.
Eles não se importam. Aliás, ao contrário, entendeu? É conveniente pra eles.
Sim. E interessante ver que esse episódio, sendo um bate-volta, né, pra nave e pro planeta, ele não fica arrastado, pelo menos eu acho.
Não. Eu acho que ele se mantém bem, sim. Eu acho que ele se mantém bem. Muitas vezes, às vezes, o segundo ato sofre, né? Entendeu? Porque, às vezes, no primeiro ato, você já estabeleceu quais são... Você já revelou o que quer que seriam de mistérios. A situação já é conhecida. E a resolução do terceiro ato tá para vir ainda. Mas, às vezes, o segundo ato, então, sofre um pouco. Mas esse aqui, acho que ele vai bem. E agora aqui tá o... O Spock e o McCoy já trocando figurinhas sobre assim, ó, os caras lá são uns pancada da cabeça por causa do gás, entendeu? Não resolveu o gás, resolve a pancada, acabou.
Sim.
O que eu acho gozado é a mascarazinha, né? Que os caras vão resolver
isso. Ah, o estilo mas totalmente. Okay, né?
Mas ok, tá tudo bem. Eu acho que.
Mas eu gosto desse diálogo em específico, porque é aí que eles desmontam, né? Todo o discurso dos habitantes de Stratos, né? Como que, na verdade, eles têm muita questão de ser superior, umas coisas que, sei lá, beira até a eugenia, né?
Sim,
e aí
sim,
eu falei, não, gente, é um fator da natureza, porque eles ficam expostos mesmo, e qualquer um seria, sim. Aconteceria
não,
o mesmo.
Não é uma situação que vai ser muito incomum na franquia como um todo. Nós vamos encontrar, por, em muitos episódios, muitas situações onde um planeta tem uma duas ou três castas ou espécies que uma leva vantagem sobre a outra. E isso aqui não é diferente, entendeu? E aí chegam os federados e...
Inclusive, recentemente, eles fizeram esse episódio, um episódio desse, né? Strange New Worlds. Acho que foi o quarto episódio, que foi o primeiro que focou no Pike, né? Agora da segunda temporada. Como que chama? Esqueci. Peraí.
Qual que você quer dizer?
Aquele que eles descem pro planeta, lá encontra um Red Shirt perdido, que virou rei. Ah, eles perdem sim, a memória.
É, o Wargon 7, é.
É meio que isso também.
House of Wonder, House of Wonder dos Gorn, como é que é o nome desse? Ai, Jesus Christ. Como é que é o nome do episódio? Puta merda. Eu não lembro o nome do episódio. Eu fico mal.
Agora, essa mascarazinha aí do que o Kirk tá segurando é um dos elementos que eu me recordo desse episódio quando eu assisti quando era moleque. Por quê? Porque nos anos 80, eu tenho asma, né? Nos anos 80 não tinha, como é hoje, que uma maquininha de
inalação. A mão de Lotus Hitter.
Isso. Uma maquininha de inalação hoje é banal, mas nos anos 80 era muito difícil você ter em casa, né? Eu vim ter só muitos anos depois. E quando
era um trombolho.
E eu tinha que ir num posto de saúde fazer inalação. Aí eu tinha que ficar segurando a máscara no rosto. Aí eu ficava lembrando, puta, se não tivesse. desse pra prender que nem aquela máscara de Star Trek, seria muito melhor. Eu ia conseguir ficar com as mãos livres. Mas nunca teve. Agora, essa cena também, assim... Tem as tomadas bastante expositivas longas no episódio, mas eu não acho que sofre por causa disso, não. Entendeu? Porque o bate-volta entre eles é... segura bem a questão por causa da questão social que eles colocam em discussão. Agora, essa contagem regressiva eu acho que poderia ter sido mais... Não precisava ser horas, entendeu? Podia ser colocado uns dias aí, porque eu acho que fica extremamente em cima.
Uh-uh.
Entendeu? Eu acho que eles poderiam ter escrito... Ao invés de 12 horas, colocava assim, sei lá, 4 dias, entendeu? Porque aí chega uma hora lá que o Kirk senta na caverna e fala assim, não, agora eu vou mostrar pra vocês que tem gás mesmo. E todo mundo fica lá quieto, parado, até ficar maluco.
E os outros... Ele fica maluco, né?
Essa parte da maneira com que a solução foi feita, é claro, é pra ter confusão na caverna, entendeu? Eu acho que poderia ter sido lidado diferente.
E o próprio Jim vai ficar zuretaço, né?
Vai. Uma coisa interessante assim é que esses caras aqui, assim, eles não têm escudo, não tem nada, né? Então, os federados conseguem se teleportar pra onde eles bem têm, né? Até pra dentro da cela da moça aí, né? Os
federados. Gente, eu quero morrer nessa cena. O Kirk passando na porta que é completamente vazada, sem olhar se tem um guarda.
Não tô nem aí, né? Fala assim, ué, de onde veio esse galo aí? Não tá certo, não.
Assim, o Jim convencendo que o charme dele tá abafando, né?
E ela vai furar os olhos dele na primeira oportunidade, né? É que ele foi de bom, assim, melhor das intenções, falou assim, não, isso aqui resolve tudo. Entendeu? E aí ele se espantou que ela não quer solução, ela quer reclamar.
Gente, eu tava observando agora esse diálogo, como esse episódio tá atual, né? Depois da Covid.
Ah, totalmente.
Eu pensei exatamente isso revendo o episódio. Sobretudo na parte que, vocês não acreditam em mim, porra, eu tô provando.
Vocês têm que usar máscara, gente, né? Olha, use a máscara. Pessoal, não, eu não quero usar máscara.
Tinham que ter feito mais uso desse episódio aqui no Coronga, viu?
Aqui ninguém lembra desse episódio, Lê. Nós estamos aqui já no lado C da série clássica, né?
Tem isso também, né?
Isso aí é o obscuro do episódio da série clássica.
Mas... Então, esse é um ponto, né? Assim, ó, séculos antes, os manda-chuva do planeta conseguiram construir a cidade das nuvens lá, e provavelmente a informação de que o gás deixava todo mundo zureta, esse grupo já tinha, por isso que eles fizeram uma cidade antigravitacional longe, o mais longe possível do solo inóspito, né? Porque o gás é mais forte nas minas. Claro, mas deve ter um pouco na superfície de qualquer forma. É uma justificativa boa para eles terem pensado nessa solução da cidade
futura. Isso não é muito assim, nossa, que eu falo bizarro.
Agora, uma coisa que eu tava pensando aqui. Essa é a única cidade do planeta inteiro?
Então, eu... Síndrome de mundo pequeno, né? Todo mundo se conhece. Então, um mora lá em cima. Não.
Eu acho que é, gente, a única cidade do mundo, pelo teor da conversa, acho que é.
Vai o que? Passando de novo na porta vazada?
Como se fosse.
Não, e o pior é o seguinte, Ana, ele passando na hora que...
Com o guarda vindo.
Exatamente, agora ele se esconde.
Ele não podia se esconder pelo outro lado, né?
Aqui, ó, trouxe o lanchinho pra você aqui. Que porcaria é essa aqui?
Aí o Kirk espera tudo isso pra tirar.
É honrado,
pela frente.
Não vai tirar pelas costas. Né? Mas é uma graça. Agora, por que que eles simplesmente não se teleportam pra Enterprise e dali pra
baixo? Eu me perguntei a mesma coisa.
Ó, ele se lembra de fechar.
Nossa, essa porta até balança quando fecha.
Olha lá, e depois... Aí já tá na caverna, entendeu? O negócio parece que é 50 metros de distância.
Da plataforma. Não, pra isso já podia teleportar mesmo, porque...
Não, mas se assume
agora
que
ela chega aí na boa, né? No QG dela, hein?
Só eu acho essas faquinhas que chamam de cimitarra, né? Estranha.
É que assim, é que acho que eles quiseram dar uma aparência para o troco. Não é necessariamente uma faca, mas é uma ferramenta.
Ah.
Antes de ser faca.
Legal. Que eles devem usar aí na mina e também
e
uma
como
arma,
defesa,
tá?
Defesa pessoal.
Legal que o Jim nem ofereceu a máscara para ela, né? O filme show direto nele. Né?
Ah, ela que se lasca.
Pois é.
Não, ele levou só uma, né?
Podia ter levado duas, né?
É, mas
sabia que encontrar você. Ela.
Legal as balinhas dentro da máscara.
É.
Assim, ó, agora que eu
as tenho máscaras, um filho, na verdade, né? Só vão proteger eles do gás, né? Quem vai libertar ou não tem que ser se o governo vai.
É, entendeu? Assim, porque isso aí é.
Porque ele tá fazendo muita propaganda pra essas máscaras. Você, ele só protege do gás. Liberdade aí vai depender de outra coisa.
É o começo do troço só, né? Falar assim, ó, isso aqui é só pra vocês não ficarem tão. Não ficarem pancadas aqui na cabeça.
É que
né,
eu acho que o Dida é desesperado pra conseguir o tal troço lá. Ele tá jogando tudo de ideia, entendeu?
Não, por favor, faça assim não comigo. Que isso? Agora eu vou minerar isopor aí com as mãos.
Aí eu fiquei pensando, por que ele não mandou um Kirk Fu nessas horas? Porque ninguém tá segurando a arma, tirando ela, que ele já desarmou ela.
Ah, e ela tá segurando o Phaser, é o contrário também, né? Não dá nem pra disparar.
É,
né?
É tipo...
Mas tudo bem, né? Assim, tem que ter a situação que eventualmente vai levar pra...
É que também acho que o Kirk não tá querendo entrar no confronto físico, porque ele quer convencer, né? Vou comprar.
Cara, esse episódio tem uns ângulos bem diferentes de câmera na ponte.
É, esse ângulo é incomum. Já teve, mas é incomum. Na ponte aqui. Agora, os caras estão fazendo um uso direto dessa foto, né? Essa foto é uma foto que foi fornecida para a produção pela NASA.
Olha só.
É uma foto da Península Arábica, só que aí retocada de cores. Né? É. Falou assim, ó, pode mandar essa porcaria lá para
eles. E agora começa um momento muito interessante no episódio, que é as caras de louco do William Shatner.
É maravilhoso. Agora, assim, eu até entendo, assim, tudo bem, a mulher tá com sangue nos olhos e tal, não sei o quê, não quer, tá querendo saber da solução do Kirk e tal, mas ela não perde nada
em testar, né?
Testar a máscara, nada, entendeu? Mas mesmo assim, ela fica totalmente antagônica.
Lê, o que, que as pessoas perdem em tomar vacina?
Não, sim, mas...
É que assim, pensando... Pelo ponto de vista dela, o Kirk é um total estrangeiro que ela não conhece, né? Tipo,
em tese não, né? Ela...
O quê?
Em tese ela é federada.
Ah, mas ela não tem os direitos da federação, né, Murilo? Ela não sabe o que é viver isso, né?
Eu errei.
Entendeu?
Ela tá escondida, né?
É, então...
Escondida pelos caras.
É, então ela mesmo que chega a falar, né, que ela vê, ela acha que a federação tá lá pra... botar pressão neles, pra fazer medo. É, Enterprise tá lá, então, assim, ela não vai confiar mesmo, porque ela, sei lá, pensa, pode ser uma arma, pode ser um engodo, alguma coisa assim, né?
Uhum, sim.
É que
sim,
a gente sabe que ela não perde nada.
Sim. É, do ponto do ponto em que ela observa a coisa...
Ó, queria que fulano.
É, o Kirk também foi sabido de esperar os capangas cair fora, né? Aham, agora o jogo virou.
E agora o Kirk entra no modo... Eu vou usar um termo aqui que me permita usar. O modo dane-se, né?
Leroy Jenkins.
Com certeza.
E problema do goleiro, entendeu?
Soterramos você. Soterramos nós aqui de isopor. Agora a gente vai conversar. Uhum. Ela tá desesperada. Agora você tá acreditando que tem gás, né? Nossa, a cara de desespero dela é ótima.
E aí ele já liga pra Enterprise, né?
Aí você pensa, nossa, não dá sinal? Pô, quem diria?
É, normalmente, quando o tripulante cai em caverna, a primeira coisa que cai é os comunicadores, né? Aqui não, aqui como é conveniente. Não cai.
É.
Entendeu? Tô tudo bem, né? Tem um episódio de Lordex, né, que eles entram numa caverna e a Mariner fala assim, contata aí a Cerritos. Ah, não tá dando, mas claro que não tá dando. Senão não é frota, né?
É bom que a ordem do Jim, assim, super normal. Até que o presidente do planeta...
É, teleporta...
Exatamente.
Ele,
ou do país, que eu não sei se tem um país que prefeito, cidade, porque sei lá.
É.
Mas, gente, que doideira.
Maluca.
É, não, aí o Jim entra no modo Dexter, já nessa parte do episódio aí.
Não, é. E assim, né? É... O Kirk tava contra a tortura até a página 2, né? Porque vai, ele junto já virou sádico também, ser trancado numa caverna com gás venenoso, 3 pessoas, uma delas ele, né?
Uhum.
Ai,
e
ai.
O Scott
socorro,
tá, ó,
Deus.
Ah, é pra fazer a teleportar já, deixa que eu faço, então, pode deixar, não se preocupe não. Ele já tá achando uma graça, né? Vai lá, então vai lá transportar o pilantra lá pra baixo, né? O Jim vai resolver isso aí. Essas tomadas aqui ficaram bem legais. Agora a cidade não parece que é grande, né?
Não, é
mas,
pequena.
Mas tem uma arquiteturazinha legalzinha, gostei. Melhorou bem a remasterização nesse aspecto.
É que assim, pra mim o que não cola é que eles têm uma fachada que é pretensamente futurista e a parte de dentro já é mais remete a alguma coisa mais antiga, assim, não sei.
É, eles basearam aquilo lá na maquete original, né? Que era sofrível, mas combinava com o que era visto. Hein?
Eu também fico pensando. Outra coisa, deve ser pesado esse brinco da Duroxine.
Porra.
É, esses figurinos do Thais aí.
Cara, esse episódio tem um problema, essa parte aí. Se eles não sabem quem que é o nosso amigo prefeito lá, como é que eles sabem quando eles separam?
Não, exatamente. Eu acho que assim, é totalmente arbitrário as limitações de teleporte de episódio para episódio.
Uh-uh.
Tem episódio que, entendeu, você consegue fazer com precisão, tem episódio que você não consegue... Ó, tá muito perto um do outro, não dá para teleportar só um. Entendeu? É, because of reasons, né? Mas ok.
Não, eu assumo, entendeu? Que eles não conseguem diferenciar quem que é quem.
É. Eu acho um pouco conveniente pro roteiro isso.
Ah, esse diálogo dele é maravilhoso.
Totalmente.
Falando assim, não quero saber do Jim, não. Meu negócio aqui é aquele vulcano lá bonitão. Lá. Mas é legal isso, entendeu? Acho que assim, sai do molde tradicional, né? De...
É dar uma quebra, né? De expectativa.
Exatamente, quebra de expectativa total.
Eu acho que esse romance funciona assim como o romance do Sado Spock lá em Enterprise.
É, sim, também tem o seguinte: não é um romance, é uma flertada só.
É, o que não funciona é Scott Mirror Romaine, entendeu?
É, sim. Entendeu? Aqui é levado bem melhor, eu acho. Uma situação casual, entendeu? Os caras estão aqui, eles conhecem o quê? Há 3 horas? Os caras estão aí? Não, 5, sei lá. Então. Ó, agora eles vão se afastar. E aí, como é que a Enterprise sabe quem se afastou e quem ficou, né?
Exatamente. Fica o questionamento aí.
Assumindo que eles não têm como precisar. Assim, não existia ainda o conceito de teleporte ponta a ponta. Eles tinham que trazer o cara teleportado até a Enterprise e de lá para o outro local. Mas acho que só na nova geração que apareceu o conceito de teleporte ponta a ponta.
Teve agora em Stranding Hegemony, né?
Ah, não, é outra história, pô. Mas assim, mas o uso enquanto elemento criativo do episódio.
A ironia do Spock.
É.
Sutileza diplomática.
Ó, vai usar. Ó, e o Kirk já tá ficando com.
Já tá doidão já.
É, cara, os cortes são muito bruscos, né, nesse episódio, mas eu acho legal.
É.
Eu acho legal, Ana. Acho que é diferente. Olha a cara de louco do Shatner. Olhem a cara de louco dele.
Ele é, tá, acho que aí encaixa bem.
Não, mas ele tá com. Se eu ver esse. Olha ali, olha a cara de louco, o cabelo. Tudo, o cara de louco. Se eu ver esse louco na rua, eu saio correndo.
Mas essa é a intenção, mão. Né?
É, lógico. É. Né?
Ainda mais com a arma na mão, né?
Vai cavar isopor aí, sua peste. Bom, e quanto a você?
Mas é muito engraçada a cara
dele. Ah, lá também, praga. Lá, nada como ter um terceiro elemento para botar dois inimigos para trabalhar.
É, eu fico pensando, se ele queria acelerar o processo, ele tá com o phaser na mão, né?
Pera, podia.
Eu acho que faz mais...
A parede inteira.
É. É, corre o risco de desmoronar.
E agora
ele... O Kirk já tá dando patada em todo mundo já, né? É. eles até falam, né? Eu te esgrila, viu?
Sim, ele nem espera
ele...
o foco terminar de falar, né? É muito bom.
Saber.
Ele fica assim, tremendo todo.
É, o cara tá caindo pelas tabelas. Assim, ela não sofria tanto, porque ela não ficava... Tem algum ponto de exposição no episódio que estabelece isso. Que ela é a líder dos troglodita aí, porque ela não sofria tanto efeito.
Exposição, né?
É, ao gás.
Ela ficava mais em cima, né?
Tratamentos iniciais do episódio estabeleciam isso, que seria as mulheres não eram tão suscetíveis ao gás quanto os homens.
Não, aí, o que eu acho que eu entendi foi que ela... Ah, tá. Foi quando foi escrito.
Foi. Foi quando foi escrito. Quando foi escrito. Aí a The Fourth Research falou assim, ó, isso não tá ornando legal, não. Dá outra justificativa. Aí eles colocaram que a justificativa é que ela não frequentava as minas com tanta frequência quanto os outros mineiros.
É que ela era, ela passou um tempo como servindo ali ao palácio.
Exatamente,
né?
Exatamente. Entendeu? Ela tinha essa posição, entendeu? Então aí foi a exposição necessária para estabelecer isso.
Agora achei o Kirk Fu básico.
É.
Gente, esse Kirk episódio Fu... é um fanservice de Kirk Fu, né?
É.
É, já teve umas três, né? Bom, mas vai deixar esse idoso dar um pau em você, Kirk? Levanta aí, mano.
E ela assistindo.
Pegou já o comunicador dele. O que ela vai fazer? Se ela faz alguma coisa, pelo amor de Deus, os caras estão se matando aqui, hein?
É muito bom, cara.
Não, olha a acelerada que os caras deram naqueles frames do Spock, mano.
Uh-uh. É.
Ficou é muito estranho, verdade, né? Ah, sim, mas é 2 segundos, nem isso, né? Tudo bem. Eu tava com pressa mesmo de tirar eles de lá.
Ai.
E o legal é que chegou na Enterprise e resolveu o problema.
Sim. É imediato.
Calma, Jim. Sou eu aqui, ó.
Nossa, mais um pouquinho ele batia pra fora da plataforma ali. Perigoso. Batendo meio fio aí a cabeça.
Ele nem tá sujo, né, o Jim, né?
Toma. Cego faixa, não sei como.
O Jim parece que passou o dia inteiro trabalhando na borracharia.
E qual é que não rasgou a camisa, né?
Eu fiquei pensando nisso, teve várias oportunidades.
Não rasgando camisa, não. Falou assim, não rasgar mais camisa aqui, não, mano. Parece que essas camisas é barata, mano.
Não tem mais orçamento pra isso.
É, ainda mais que tava com um caimento melhor do que anteriormente, esses uniformes aí.
Até porque o Jim era comendo demais, né? Pra não fazer academia, né?
A pancinha aí. Olha lá, moço. Puxa vida. Tô um pouco com você aqui.
Agora, que papo de casal metido a besta.
Não, mas tem que ter a conclusão, né? Não dá pra mandar.
É.
Quer dizer, não dá pra ir embora sem conversar um pouco aí, né? Agora, nós temos a situação, né? Assim, os problemas sociais do planeta foram resolvidos. Ei, vambora. Nunca mais voltarmos.
É, foram resolvidos, né? Porque eu acho que aí o que fica de duas uma. Ou eles vão se revoltar tendo a consciência agora que as máscaras vão devolver, né?
Uhum.
E aí talvez a Droxine seja poupada, né? Porque ela parece que tá já começando a entender. Ou eles vão fazer via diplomacia, via Droxine. Porque o cara lá, X, né? O pai Exatamente. Dela, né?
É.
Aí fica essas minhas duas fanfics que eu acho que pode ter acontecido no final.
Gente, e o seguinte, né, imagino que seja de fato um planeta federado, a federação deve ter caído em cima, né?
É, vai ter uma CPI, né?
É, uma CPI.
Mas, sim, mas até a federação voltar...
É, tem que mandar, não, teria que mandar 100 hits aí, 100 hits da época.
É, então, né? As 100 hits vai resolver.
Ó, vamos bater um papo aqui, que isso aqui não tá certo, não.
E, gente, e mais uma CPI que o nosso amigo James Kirk vai ter que ir dar depoimento.
A missão de 5 anos foi 3 de exploração e 2 de CPI, né, mano?
É.
Por isso que a gente não viu a quarta, quinta temporada, né?
É, e teve que voltar, cara, porque ó, tem muita CPI empilhada pra dar depoimento.
Tá acumulando colocar... aqui, o negócio tá ficando feio, viu?
É, passou 6 meses dando todo dia um depoimento do CPI.
É, legal que todo mundo olhando eles dois aí, né?
É!
E o Kyojin falou assim, ó, vamos concluir com isso aqui, vai.
Aí é legal que ele dá, ele inventa esse departamento da industrialização.
É, não, é a construção de mundo também, assim, é o Ministério das Minas... Não, Ministério da Indústria e Comércio da Federação.
É, o Ministro Geraldo Alckmin.
Falou assim, ó, vamos ver. Eu devia fazer, mas você é chato, hein, mano. Putz, eu tô resolvendo aqui o teu problema, você fica enchendo meu saco, mano.
O legal é que ele fala aí, o Jim muda o semblante, ele abraça.
Não, né? Precisa de tanto toque. Ela só deu uma ideia legal. Só deu uma ideia boa. Não precisa. Ó, Deus.
Pessoal, vamos deixar o dito pelo não dito aqui, vai. Quebrar teu galho dessa vez. Vambora, Spock, vambora. Vambora desse lugar horrível para nunca mais.
O legal é o seguinte, né? O Spock tá lá tendo casinho com ela, quando é o contrário, o Spock não fica pensando pra ir embora, né?
Ah, é?
Né?
É, agora, não, agora o planeta lá tem que resolver. Agora eles têm o quê? Eles têm que carregar isso aí pra Enterprise, ir até lá e jogar no planeta em escala global em 3 horas. Tudo bem.
Imagina que o planeta seja perto aí, né?
É, tem que ser, né? Senão não vai dar tempo.
Se eu sou Spock, eu falo pro Jim agora, pô, cara, na próxima eu vou ficar também te cobrando pra ir mais rápido.
É, vai ser. É. eu não fico enchendo o saco, né, mano?
É isso aí, turma. Acabou o episódio.
Mais um.
Bom episódio de série clássica. Lê nosso quadro.
Divertido. Como é que teria sido na Kelvin?
Igual.
Igual. Igual. Não tem nada que mude, não. Entendeu? A situação dos dois planetas lá tá lá. Um deles vai precisar do minério e o outro tem o minério e tem essa situação doida pra resolver.
Será que o Spock teria alguma coisa com a moça aí, já que ele tem um caso com a Uhura?
É, então.
É, depende em que ponto do relacionamento eles estão, né?
É.
Se às vezes eles estiverem meio separados, meio brigados, né?
Cara, esse é. Spock com a Uhura falou
então, que vai tirar da história. Porque assim, porque também não sai nada demais daí.
É, só uma paquerinha, vem de leve.
Eu não aceitaria que fizessem essa paquerinha aí, terem relacionamento comigo.
Não, mas aí a questão... Então, a questão é se o Rura ia ver, entendeu?
Ah, tem isso, é verdade.
Mas é que eu acho que não é muito assim do feitio do Spock, embora agora ele tenha essa... É. Né, em Strange agora New Worlds, né?
Agora é do feitio do Spock.
É, exatamente.
Não, mas é que eu acho que como foi bem desenvolvida a questão da Chapel, tipo, não foi uma estranha que ele achou ali num planeta, não, aquele, entendeu? É outra coisa, outra situação.
É,
não foi a garota do episódio.
É. Ana, muito obrigado pela tua participação aí. Pena que só no final do Cérebro de Spock, né, já é. Oi, tchau.
Pois é.
Tem um spin-off que vai ter aí, logo.
Então. Eu agradeço muito vocês por terem me convidado. Espero poder fazer parte em outros projetos, né? Já que o Cérebro Spock está começando. Já está começando já para o fim, né? É. Então, já está acabando. Então, se vocês começarem outro, podem me chamar, tá? Por favor.
A gente vai fazer essa reclama tudo de novo agora. A gente vai voltar a The Man Trap, fazendo agora eternamente o resto da vida, sabe? Um loop. Obrigado, Ana. Lê...